Que vamos abrir em Efésios. Este mês nós vamos começar um novo tema. Estamos a falar neste princípio do ano, dos vários passos desse escada do sucesso, de ganhar, consolidar, discipular. E esse mês nós vamos falar sobre discipular. Sabe que Jesus escolheu 12 homens e concentrou durante aqueles 3 anos e meio em discipular esses 12 homens. Porque ele sabia que um dia ele vai sair e ele tinha de deixar o seu ministério nas mãos das pessoas idôneas. O discipulado significa ser treinado, ser equipado. Ele tinha de treinar, ele tinha de ensinar, né, de uma forma mais concentrada, mais pessoal, uma equipa, para que eles podiam fazer a mesma coisa. E graças a Deus, o Novo Testamento foi escrito, na maioria, pelas essas pessoas. E através do seu ensino, nós também estamos a ser discipulados. Aquilo chegou de 2000 anos até a nós, essa mesma tarefa, não somente de ser discipulado, mas para discipular outros. Alguém nos discipulou, e nós temos essa responsabilidade de discipular alguém. Não é? E aquilo passa de geração a geração. E graças a Deus, a igreja que começou com aqueles 120, que recebeu aquele batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, passou logo para 3 mil, depois 5 mil, aquilo começou a espalhar. E até chegar a nós que a igreja de Jesus, neste momento, contém mais que 1 bilhão de pessoas. Se não for através de um processo de discipulado, nunca havia chegado a esses números. Alguém tinha de tomar a responsabilidade de discipular alguém, para que essa passar para mais outras e para, né, atingir as multidões de geração em geração e ver o crescimento. Claro que Jesus não quer que ninguém fique fora deste processo. Ele quer não somente alcançar pessoas em salvação, mas discipular a todos, para que eles podem também fazer parte deste ministério. Então não é uma opção, para mim não é opção. É algo que faz parte da nossa ligação com o Senhor. É ser útil, não é? Ser responsável. O processo de discipulado envolve crescimento. Envolve uma transformação do nosso caráter. Porque ninguém, né, sendo discípulo, né, permanece igual que era. Né? O processo de discipulado é uma mudança íntegra da nossa própria vida. E hoje, nessa primeira semana deste mês, eu quero falar sobre ser bem ajustado. Vamos ler em Efésios 2, versículos 21 e 22. Efésios 2, 21 e 22. Diz: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também nós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que é que Deus está a fazer? Ele está a fazer um grande edifício. Ele está a construir algo. Quando nós falamos da igreja, e hoje vamos usar certas imagens ou figuras, não é? Porque a nossa língua, seja qual for, seja português, inglês, alemão, seja qual for a língua que nós conhecemos, tem os seus limites. E quando nós tentamos descrever princípios ou verdades espirituais, as nossas palavras não chegam, não encaixam, não temos vocabulário suficiente para descrever aquilo que é no Espírito. Então nós temos que usar aquelas palavras como. Essa é como, né? Essa é parecido, essa é... Né? Porque para falar sobre aquilo que Deus está a fazer com a sua igreja, ele usa várias ilustrações. Ele diz que é como construir um prédio grande. Né? É como que nós somos aquelas pedras vivas que estão colocadas naquele edifício que é chamado morada, que é chamado isso, que é um templo. Que... Então há várias palavras tentando descrever aquilo que Deus está a fazer realmente conosco. Estou a falar conosco não somente individualmente, mas coletivamente. O que é que Deus está a fazer com cada um de nós? Diz que nós somos aquele edifício bem ajustado. Edifício bem ajustado significa que nós temos que encaixar. Cada um de nós somos pedras, e 1 Pedro falou sobre isso, em 1 Pedro 2, 5, diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, agora, a matéria-prima deste edifício somos nós. Ele não vai usar animais, não é? O teu cão não faz parte desse edifício. A tua girafa não faz parte, não é? O teu animal de estimação, o teu favorito, qualquer outra parte da criação, nem nas próprias montanhas, nem nas pedras, nem no ouro, nem nada assim faz parte desse edifício. Porque esse edifício vive, não é? Está vivo. Não é? Esse edifício somos nós. Não é? Porque é a habitação de Deus. Deus não habita em nada feito por homem. Ele não habita em nada de própria matéria, não é? Deste mundo. Não é? Por isso, essa não é a sua casa. Onde nós estivemos não é a sua casa. Aquela catedral ali não é a sua casa. Nós somos a sua morada. Nós somos esse edifício. Aquilo que Deus está a fazer entre nós, esse que é importante. Porque nós somos essas pedras vivas. Mas há uma coisa acerca de uma pedra viva. Agora, claro que usamos aquela palavra pedra, temos já uma imagem, não é? Como é possível uma pedra viva? Claro, só desenhos animados que nós podemos ver uma pedra viva. Nós temos uma esponja viva, nós temos... Há várias coisas, não é? Que desenho animado, qualquer coisa pode acontecer. Mas estou a falar da realidade, não é? Na realidade, não é? A pedra não está viva, não é? Mas... Para tentar descrever aquilo que Deus está a fazer em criar uma casa, uma habitação, ele tem que usar aquela linguagem que nós entendemos. Pedras. Faz parte de uma construção. Pode ser usada para construir uma casa. Então, nós somos essas pedras vivas. Mas uma coisa acerca de uma pedra viva, sendo viva... Mexe. Sendo viva, tem a vontade própria. Foge. Bem, né? Reage. Né? Não colabora, não colabora. Né? Porque está viva. Está cheia de emoções, está cheia de pensamentos, está cheia de atividade e tudo isso. Então... Para colocar uma pedra viva num sítio não é tão fácil. Porque entra no sítio e depois cai para outro sítio. Né? Entra aqui e depois mexe ali. Né? Entra aqui e depois resiste e bate. Né? Porque está viva. Né? Tem atividade. Né? Essa obra de ajustar as pedras vivas é aquilo que Deus faz na nossa vida. Ele está a ajustar-nos. Eu vou dizer que qualquer de nós precisa de ajustes. Alguém diz amém? Vocês, todos, eu também, nós somos complicados. Talvez não pense assim, mas em relação daquilo que Deus quer fazer, epa, nós damos trabalho. Não é? O Espírito Santo. Não é? Porque somos vivos. Temos a vontade própria. E para dizer sim a Deus, às vezes aquela pequena palavra é complicada, não é? Porque nós queremos que Deus diz sim a nós. A nossa vontade, em vez de dizer sim à sua vontade. Não é? Nós queremos que Ele carimbe aquilo que nós estamos a fazer, em vez de nós encaixarmos naquilo que Ele está a fazer. Não é? E esse trabalho de fazer parte é aquele trabalho principal. Como que ele vai fazer aqueles ajustes? Eu quero que Tiago chegasse aqui. Ele vai ajudar-me para tentar ilustrar. Ele foi tirado assim, daquela monte assim, arrancada, não é? Daquela mina, porque sabe, esse homem é precioso, mas tem muita bagagem, tem coisas que têm que ser ajustadas na sua vida, tem que ser tirada algumas coisas, não é? Ele tem uma cabeça muito cheia, não é? Muito grande. É? Temos que cortar um bocadinho aqui, é? Da cabeça. Tem aqui da parte traseira. É muito preguiçoso. Sente muito. Tem que ser cortado ali. Vai, não é? Tem a barriga assim muito grande. Temos que fazer alguns ajustes, porque ele tem que encaixar com mais alguém. É? E alguém tem que encaixar com ele, é? Porque vai haver pessoas para cima dele, para baixo dele, ao lado dele, nesta casa. Então ele precisa de alguns ajustes. E Deus arranja aqueles trabalhadores, não é? Perfeitos para a nossa própria vida, que sabe muito bem como, não é? A chegar àquela ponte que, não é? Que não é necessário. E esses são chamados os nossos amigos. A Bíblia diz, fiéis são os feridos dos nossos amigos. Porquê? Não é? Porque produz, não é? Um caráter, não é? Amável. São palavras assim, honestas. Confronta. A Bíblia diz também que o homem é fiel, como um ferro. Aguça, não é? O ferro, não é? Faz aquelas iscas. Com, é o homem afia o rosto do seu amigo. É? Então Deus coloca-nos, não é? Junto com pessoas. Que provavelmente no princípio nós achamos que epa, essa pessoa é mesmo como eu. Não é? Seja na família, seja, não é? Junto com, não é? Pessoas da célula, seja em lugares assim diferentes, mas junto-nos com pessoas, que à medida que estamos juntos, epá, aquilo incomoda, por que tem isso? Não é? Epá, Tiago, não notas que tu tens aqui um inchaço assim? A tua vida está muito inchada.
Não.
Não notas isso?
Não.
Eu vou mostrar.
ajuda que está ao nosso lado para a nossa vida. Porque cada um de nós precisamos ser ajustado. Agora a pergunta é: temos alguém ao nosso lado que temos dado a permissão para nos corrigir? Que fala conosco a vontade que nós ouvimos? Temos pessoas acima de nós que nós conhecemos, que têm autoridade para falar a nossa vida e que nós vamos ouvir, e nós decidimos: não, eu vou ouvir porque essa pessoa Deus colocou para cima de mim para o meu bem, para fazer o bem, para falar a minha vida, para ajudar a ser como Deus. E nós estamos a chegar também, de encaixar, de andar bem, de ver a melhor. Porque se nós fazemos parte dessa obra que Deus está a fazer, nós vamos ter pessoas em todo o ponto da nossa vida, de cima, de baixo e de lado. Se nós não temos ninguém, somos solos. Então, ainda estamos naquela morte das pedras que Deus vai colocar no seu reino. Deus vai fazer isso. Não pode escapar disso. Às vezes a nossa teimosia é tanto que não deixamos ninguém nos aproximar ou nos conhecer. Mas Deus é tão fiel. Ele vai atrás de nós. Mas infelizmente, a forma que ele tem para lidar com a bagagem que nós temos na nossa vida vai ser através das circunstâncias, em vez de através de palavras. Deus quer que nós reagimos, ou que nós respondemos a sua palavra, e que essa palavra vai chegar através de alguém à nossa vida. A quem que nós deixamos chegar mais perto. Vai chegar a nós. Se nós não damos ouvidos a ninguém, e a nossa ideia é que eu só tenho Jesus, eu não preciso mais de ninguém. Então, ele vai usar as circunstâncias. Para usar as circunstâncias, ele usa um martelo maior. Quem prefere que o teu irmão te corrija em vez de circunstância? A circunstância pode ser ser despedido. A circunstância pode dizer uma doença. A circunstância pode ser um acidente. Porque se nós somos assim teimosos e não queremos que ninguém chegue a nós, nós estamos a resistir aquilo que Deus está a fazer. Porque Deus está a fazer uma casa. E essa casa requer pedras ajustadas para ficar encaixado nessa casa. Não pode ser um homem só. Não pode ser uma pedra viva que anda assim só de lugar em lugar. Porque nunca vai ser construído numa casa espiritual. E se há muitas pedras soltas, assim são os homens, são os dois, da igreja, mas eu vou dizer, essas pedras. Alinhada, ajustada de uma outra forma. Obrigado.
É um processo de criar aquela habitação espiritual. A ideia de Deus acerca da igreja é encontrar ou formar um povo onde ele vai habitar, onde a sua presença é evidente. Não é o lugar que faz isso, nós que fazemos isso. Nós fazemos isso porque nós estamos bem ajustados uns com os outros. Se não estamos bem ajustados, eu vou dizer, é difícil que a presença de Deus se manifeste. Deus faz isso. Se nós temos feitios que não encaixam, então eu vou dizer, nós vamos ser ajustados. Porque feitios podem ser mudados. Qualquer bagagem que tem, qualquer personalidade que tem, tu podes mudar. Não é? Seja uma pessoa muito calada, uma pessoa muito extrovertida, não se importa qual tipo de personalidade que tem, vai ser ajustada para encaixar. Tu vai ser feito, se uma pessoa muito teimosa, Deus vai limar aquela parte para ser uma pessoa submissa. Não é? Sempre uma pessoa que responde assim, torto, não é? Tudo e todo, então Deus vai limar aquela língua para que a tua língua fale, não é, as coisas que edifica. Não é? Deus vai fazer aquele trabalho na nossa vida, em cada um de nós, para que nós podemos ser uma bênção no lugar onde nós estamos, com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Que nós podemos servir o seu propósito e que nós podemos ser também um instrumento nas suas mãos para ajudar mais alguém. Se nós estamos a discipular alguém, que significa que Deus ainda está a fazer alguns ajustes na nossa vida. Porque Deus quer que a nossa vida seja um exemplo para mais alguém. Para que essa obra que Ele está a fazer também serve de padrão. Para que as outras pessoas podem encontrar o seu lugar no propósito de Deus. É bom, de vez em quando, fazer aquela pergunta. Quem está para cima de mim? Porque começa assim, não é? De quem é, não é? Alguém, não é? Quem é aquela pessoa que tem, não é? Responsabilidade que eu tenho dado, não é? Aquele direito de falar a minha vida. Não é? Que eu vou ouvir o seu conselho. Não é? Começa assim. Faz essa pergunta. Sabe responder? Se não sabe, não é? Então acerte isso. Quem está ao teu lado? Quem está mesmo perto, que tem acesso à tua vida? Que tu deixes de, não é, que eles conhecem. Não é? Porque nós podemos estar num grupo assim e não conhece ninguém. Nós podemos viver em prédios altos e ser rodeado de milhares de pessoas e não conhece ninguém e ninguém te conhece. Mas eu estou a falar acerca de um passo que vocês fazem, que nós, cada um de nós, fazemos, não é? Para que o trabalho, para que essa obra seja feita na nossa vida, para que nós podemos encaixar naquela, não é, edifício que é chamada a morada de Deus e a sua igreja. É uma casa espiritual. Essa imagem das pessoas assim, vivas, encaixada num prédio, não é? Tem um propósito de ser espiritual, de ser santo, não é? Porque nós temos a presença de Deus assim, permeado, não é? Entrando, saindo de nós, porque somos pedras vivas. Deus habita em nós. E aquilo que se manifesta é a sua presença. Louvamos, tem visto, eu estou a tentar criar aquela imagem, não é, de uma Um prédio assim com os seus caras. Né? Pessoas a louvar a Deus. Aquele prédio louvando a Deus. É difícil. Ela, numa vez, pintou aquele quadro. Não sei se vocês lembram aquele quadro que ela pintou acerca de... que o nome era Maranata, em que fala sobre arrebentamento, a vinda do Senhor, e que todos nós fazemos parte do vestido, do corpo dele. Não é? Todas as pessoas, assim, fazendo parte disso. Quando nós tentamos escrever com imagens ou com palavras que nós conhecemos, algo que é espiritual, sempre há coisas que faltam, não é? Não é bem claro, não é, com certeza não é literal, mas é só, é como, né? Fazendo parte. E esse prédio, essa habitação, essa morada de Deus, é uma morada que faz sacrifícios de louvor. Né? Que, né, é que no tempo passado, quando houve aquela vida sacerdotal, que eles ofereceram ao holocausto algo acima do altar, agora nós somos assim, acima daquele altar, nós somos aqueles sacrifícios, e em Hebreus 13, versículo 15, diz que nós oferecemos sacrifícios vivos, sacrifícios de nosso louvor, o fruto dos nossos lábios, louvando a Deus. Então, esse propósito deste templo é para que nós, neste templo, em conjunto, nós oferecemos sacrifícios de louvor ao nosso Senhor. Né? Nós ofertamos. É a expressão desta vivência juntos. É louvor, né? E adoração. A Bíblia diz que esse edifício, a igreja, é o reino dos sacerdotes. E o sacerdote não somente ministra a Deus em louvor, mas nós também, de parte de Deus, da sua graça, da sua palavra, da sua bondade, nós ministramos aos outros. Então, esse prédio tem uma função dupla, em que é para a glória de Deus e também é aquela mão de Deus ministrando aos outros. Como que vocês conseguem, né, imaginar essa imagem de um prédio? É difícil de ver tudo isso, mas só no contexto de pedras vivas que nós conseguimos ver que a habitação de Deus é um ministério a Ele e aos outros. É Deus manifestando aqui na terra através de vocês e eu e as outras que conhecem o seu nome. É aquilo que é, né, é aquela mover de Deus, aquela vida de Deus, aquele sopro de Deus em nós. E essa prédio, porque sendo vivo, cresce. Não é estático. Como um prédio normal, nós usamos aqueles tijolos, aqueles pedras, e aquilo fica o mesmo tamanho. Mas esse, porque é vivo, cresce. Não somente cresce em números das pessoas, está sempre aumentando, não é? E graças a Deus já chegou a mais de 1 bilhão as pessoas em todo o mundo e cresce pelas milhares cada dia. Né? Milhares estão a ser convertidas em todo o mundo. Uma forma impressionante como Deus está a mover em países diversos, né? Principalmente na Ásia e África. Mas Deus está a fazer no Brasil, está a ultrapassar, né, todas as expectativas, o crescimento da igreja. Né? Muitos sítios assim, mas cada dia, né, aumenta em número. Mas também aumenta, a pedra em si mesmo aumenta. Imagine isso. Vamos tentar ver essa imagem de uma pedra que era pequena, mas começa também a aumentar, né? Começa a crescer. Há outras, vamos dizer, imagens assim de que nós temos na Bíblia, formas de tentar expressar essa obra que Deus está a fazer. Quando Ele fala sobre a própria pessoa, né? Como que Deus vem uma pessoa que é salva? É diferente. Naquela parte espiritual é diferente do que o natural. Eu vejo o sete, eu vejo que ele tem uma camisola, tem uma camisa, tem isso, né? E ele tem uma certa estatura, ele tem uma certa cor e tudo. Nós podemos ver isso e pronto. Entendemos. Mas Deus tem outra forma de ver e olhar para ele. Não é? Ele, não é? No seu peito, tem uma couraça. Essa couraça é a justiça que foi dada da parte de Deus. É a justiça de Deus. Pois, sobre a sua cabeça... Mas não é aquilo que ele... Não é? Quando ele deita, ele... Não é? Vai tirar aquela couraça. Aquilo é dele agora. Faz parte do seu ser espiritual. Agora ele pode crescer, não é? Em justiça. Ele pode crescer. A sua cabeça, não é? Tem uma capaceta. É da salvação. Também em outras diz que é da esperança. Aquilo foi dado a ele. Faz parte quando ele aceitou Jesus. O seu homem espiritual não era somente cabelos assim, preto e branco. Agora é uma capaceta. É dura. Essa capaceta é a sua salvação. Guarda a sua mente. Tem a mente de Cristo. Também tem a esperança. Porque em 1 Tessalonicenses fala dessa capacete de esperança e salvação. Não é? Então aquela esperança também cresce. À medida que ele conhece as Escrituras, à medida que ele reconhece aquilo que Deus tem para ele, ele fica assim ainda mais emocionante, mais empolgante para aquilo que ele está à espera, não é? Em Cristo. Aquilo cresce, não é? Como conhecimento. A nossa paz, os pés, sabe? Não é? Agora não é somente pés, são aqueles botas. Mas não é aquilo que... Não é? À noite eu vou me despir, vou tirar a capaceta, vou pôr de lado o coração, eu vou, não é, tirar o cinto. No natural, nós fazemos isso com as nossas roupas, mas o homem espiritual não tem nada a ver. Mas nós temos que usar palavras que nós conhecemos para tentar descrever, não é? Aquilo que nós temos no Espírito. Não vamos tirar a nossa salvação cada noite e depois vestir-nos de novo com essa salvação cada manhã. Não. Faz parte de nós. Agora somos. Mas mais que nós andamos com o Senhor, mais que nós deixamos que Deus, não é, nos ajusta e que nos transforma, aquelas áreas, não é, começa a desenvolver. A nossa fé, que era pequenino, não é? Começa a crescer. Não é? A nossa não é? A espada. E nós temos essa imagem em Apocalipse capítulo 1, quando fala acerca de Jesus no Espírito. Não assim na carne, mas agora Jesus glorificado. Ele tem uma espada a sair da sua boca. Que coisa estranha. Mas é aquilo que... É a nossa, quando temos aquela espada do Senhor, que é a palavra de Deus, não é mais aquilo que nós temos aqui, que andamos na nossa mochila, na nossa mala, coisa assim, ou colocamos aqui na nossa mão. É aquilo que sai da nossa boca. Os olhos de Jesus são olhos de fogo. Não é? São olhos que penetram. Não é? É uma coisa gloriosa, é completamente diferente. Essa é aquela... edifício que Deus está a fazer. Pessoas transformadas. Pessoas que... Por isso, esse edifício de Deus é uma torre, não é, forte. É a fortaleza de Deus. É o exército de Deus. Tem todas as qualidades de vários adjetivos que nós podemos usar para descrever aquilo que Deus está a fazer na sua igreja. Não é? Agora nós temos outra ilustração destas figuras diferentes no espírito, no mundo espiritual. Em Ezequiel 28, por exemplo, nós temos a imagem, o que Lúcifer era antes que ele caiu. Ele era aquela querubim, não é? Escolhido por Deus para guardar. E ele tinha, não é? Na sua formosura, pedras preciosas de vários tipos. Tinha pífaros e instrumentos musicais. Incrível. Olha para um ser, é uma orquestra aqui. Não é? O que é que faz parte de nós? Então, podemos somente imaginar, a outra era olhos em todo lado, não é? Olhos para frente, para trás, não é? Rodeavam assim, luz e... É, coisas tão estranhas. Mas são as únicas palavras que nós temos para tentar descrever algo que existe no Espírito. Agora, essa que Deus está a fazer é assim tão estranho também, não é? Pedras vivas, cheia de vida, mas que tem submetido a sua própria vontade, a vontade do Pai, em vez de andar assim soltos, sabe o seu lugar, encaixa bem, são pessoas responsáveis, e em conjunto eles que levantam aquele escudo de fé, em que não há dardo nenhum que consegue penetrar aquele escudo, não somente para proteger a sua vida, mas a vida da pessoa ao seu lado, que nós protegemos uns aos outros, não há ninguém com as costas assim desprotegidas, nós estamos a ser aquele instrumento de bem para o nosso próximo, nós somos responsáveis para os que estão debaixo e que nós estamos a reconhecer que as bênçãos de Deus vêm de cima e nós encontramos o nosso lugar e não estamos mais assim, não é? Soltos, não é? Independentes, só fazendo aquilo que apetece, que está certo nos nossos próprios olhos, andando com a nossa bagagem, registando tudo o que Deus quer fazer, não é? Na nossa vida e através das vidas da nossa vida. Não é? Eu sei que, talvez eu estou a falar chinês, não é? Para alguns, não estou a entender nada, não é? Mas eu espero que essa ficha vai cair, em que nós reconhecemos, não, eu tenho que acertar isso. Eu tenho que acertar isso na minha vida. Porque senão eu vou andar, eu vou ser também abatido de um lado para o outro, não é? Pelas circunstâncias, eu vou ser assim, e o problema é que há pessoas que em vez de encaixar, em vez de ser ajustadas, são quebrantadas. E não conseguem se levantar. Ficam amarguradas com a vida. E culpa Deus. E fica assim, virada contra. Infelizmente, tenho visto pessoas assim, que não respondeu à correção. Que não respondeu àqueles ajustes. Não sabia que Deus queria usar aquela situação, ou aquela palavra, ou aquele irmão, ou aquele pastor, ou aquela pessoa, para o bem. Resistiu. Virou as costas. E ficou fora. Mas Deus continua. Porque o propósito dele é encontrar, não é? E formar aquela morada. O desejo dele é criar aquela habitação para que essa habitação subir ao céu. Em conjunto. Não pedras soltas. Mas aquilo que Deus está a fazer na sua igreja. Irmãos, Deus, não é? Como Ele enviou Jesus para nos salvar, vai enviar Jesus para nos buscar. Ele vai buscar a sua igreja. E isso significa, não é? Nós temos que, não é? Está no sítio. Nós temos que estar. Esse processo discipular é um processo em que Deus abre os olhos do nosso entendimento. É um tempo do ensino. É um tempo que Deus usa a sua palavra talvez para limar algumas áreas. Eu prefiro isso do que a martelo. Eu reconheço que às vezes eu preciso de martelo. Mas eu gostava, talvez pequenino de lixa, talvez pequenino dessa escova de aço, não é? A minha experiência no encontro, e quando nós saímos do encontro, é como aquela, não é? Escova de aço, não é? Foi aqueles lugares que estava mesmo sujo. Mesmo sujo. Mesmo onde precisava mesmo daqueles ajustes. E saímos assim, como novo. Ah, oh, graças a Deus. Deus fez essa obra. Mas essa obra continua. Porque o encontro de 2 dias é só o início. Um encontro é mesmo um estilo de vida em que nós somos continuamente aperfeiçoados, continuamente santificados, continuamente poluídos, continuamente trabalhados, tratados, curados. Deus faz essa obra em nós para que nós podemos chegar onde Ele quer. Porque esse edifício, essa morada de Deus é tal e qual de Jesus Cristo. É mesmo igualzíssimo. Porque essa capaceta, essa couraça, esse cinto de verdade, tudo isso é Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa justiça, Ele é a verdade, Ele é o príncipe de paz. Ele é tudo, até os frutos, né, do Espírito e toda aquela parte colorida e tudo, tudo isso é Jesus. Nós estamos a crescer em conjunto para ser como Ele. Por isso nós somos chamados o seu corpo. E esse edifício, né, vai se apresentar perante o Pai, a noiva de Jesus, ligada com Ele. Com a sua aparência. Com a sua santidade. Eu não sei qual é a tua ideia da igreja, mas eu vou dizer, eu amo a igreja. Eu quero andar na igreja toda a minha vida. Não quero outro lugar. E se eu não gosto de algum de vocês, eu vou dizer, é o meu problema. Eu preciso ser ajustado. É verdade. Se eu tiver um problema com alguns de vocês, então é meu problema. Eu tenho que mesmo ser ajustado. Porque nós fazemos parte de Jesus em conjunto. E Deus vai fazer essa obra em cada pedra viva para que esse lugar santo, esse lugar, né, do templo de Deus, refletem a sua glória. Quando vocês querem fazer parte? Não é? Vocês querem? Alguns, graças a Deus. Eu sei que todos. Agora, a nossa responsabilidade, e é por isso que discipulado é muito importante. Vamos descobrir aquele lugar. Discipulado, e mesmo, né, quem está para cima e tudo isso, às vezes, né, não é somente a mesma pessoa. É verdade. Porque nós recebemos de muitas pessoas. Sabe que eu gosto de ter muita gente acima de mim. Não é meu objetivo, não é, de estar assim no telhado. Eu gosto de, não é, estar ali, aqui no meio da gente. Quando nós fazemos parte de um corpo, nós conseguimos receber de cada membro. Se nós não conseguimos receber de cada membro, então, porque a nossa cabeça é grande. Não é? Temos que nos humilhar. Começa a receber de cada pessoa a graça de Deus. Saber a quem que nós vamos, não é, ouvir a voz da autoridade. Claro que acima de tudo, não é, é a palavra de Deus. Essa que é a nossa guia. Essa que é a nossa regra. Porque para fazer um prédio, e para que esse prédio seja direito, né, e não vai cair de lado, nós precisamos de um prumo. E esse prumo é a palavra de Deus. E que essa acerta as linhas. E a nossa relacionamento em conjunto, uns com os outros, é sempre medida pela palavra de Deus. Não, não é pela vontade do homem, mas pela palavra de Deus. Por isso a palavra é aquela autoridade final. E que é a nossa segurança. Não é? Principalmente porque cada ser, seja para cima, para baixo, de lados, tem uma vontade própria. Não é? E às vezes, não é, aquelas vontades não encaixam ou não é a vontade de Deus. Então, qual é a salvaguarda para os que estão de baixo ou de lado? É o prumo. É aquilo que mede, não é, a verdade. A palavra. Não é? E essa palavra é aquela que estabelece, não é, aquela retidão, aquela santidade dentro daquilo que Deus está a fazer entre nós. Por isso a palavra é tão importante. Temos que cultivar aquela fome para a palavra. Quem que não, não é, dedica-se a si mesmo à palavra, não é? Tem aquela tendência de construir o torpe. E depois tem algumas coisas que têm que ser arrancadas e limadas novamente e ajustadas novamente para encaixar e fazer algo, não é, que dá glória a Deus. E não é, situações que surgem na igreja às vezes revelam isso. Mas graças a Deus, não é? Deus é fiel. Porque o Espírito Santo que habita em cada um de nós está comprometido para levar cada um de nós onde Ele quer. Amém? Não espere até o fim para encaixar. Começa já. Porque não somente, não é, tu precisas. Não é? O teu irmão precisa de ti. Mas alguém precisa de ti para também ser discipulado. Amém? Vamos ficar em pé. Jesus. Amém. O Pai, com essa palavra, faz-nos responsáveis a ela. Espírito Santo, faz essa obra em nós. Ajuste-nos, Senhor. Cada pessoa, ajuste-nos, Senhor. Nós queremos fazer parte desta morada, deste templo santo. Nós queremos, Senhor, que nós podemos em conjunto refletir a Tua glória. brilhar, Senhor, com a Tua presença. Declarando, Senhor, a Tua palavra, levantando os altos louvores a Ti. O Pai, Teu povo é um povo santo. Tu escolheste-nos, Senhor. Tu tiraste-nos de lama, Senhor. Tu tiraste-nos, Senhor, daquela terra assim, frutífera, Senhor. Tu tiraste-nos, Senhor, daquele abismo. Deste-nos vida. Agora, Senhor, Tu estás a formar-nos. E nós rendemos a Ti. Se vocês têm resistido, quer estar independente, não quer que ninguém demande, não quer que... E tem aquelas atitudes que parece uma pedra solta. Vou dar essa convite. Vou dar essa apelo neste momento. De render-se ao propósito de Deus. Em vez de dizer mais, ok, mais, rende-se. Não resiste mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Somos da Tua igreja, Senhor. Somos da Tua igreja. Apresente-te perante o Senhor. Apresente-te agora, dizendo ao Senhor: Senhor, és-me aqui. Faz a Tua obra em mim. Tira, Senhor, essa bagagem. Essas áreas que não servem. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.